Meninas, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas, pelo 930 da Rádio Cultura. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
E a gente sempre deixa pras novidades e propagandas e tudo mais pro fim, mas eu quero começar o programa falando que a gente tem novidades, não temos, Patrícia?
Finalmente chegamos no Spotify, gente.
Estamos no Spotify. Agora não tem desculpa. Discuta é ótimo,
não,
né?
Tem não, desculpa, oh,
não tem
falho.
Desculpa pra escuta.
Até rimou.
Não tem desculpa pra escutar, gente, tá? Dá pra ouvir pelo celular, no seu aplicativo, em qualquer momento da sua vida. Nós estamos lá do seu ladinho.
É isso aí, e hoje a gente tem aqui um tema bem bacana.
Cara, Paty, a gente tem um tema bacana e difícil de ser
bem difícil.
Discutido, né? Porque eu vou falar por mim, tá, Paty?
Uhum.
Não vou falar por você, porque não sou ninguém para falar por você.
Eu ainda consigo falar por mim mesma.
Eu vou deixar você falar por você mesma. São muitos anos de amizade, mas eu vou deixar você falar por você mesma. Não
obrigada,
vou usar esse
usucapião.
Usucapião
é bom.
Usucapião é maravilhoso. Mas eu faço parte dessa massa.
A gente sempre lembra de uma música.
Eu sempre lembro dessa música. Quando eu faço parte dessa massa cis, né?
Uhum.
Teve a sua educação na base ali da família tradicional brasileira. É verdade.
Sim.
É, de certa forma, sim, né? Aquela família tradicional brasileira, brincadeiras à parte, mas é aquela história, né? Pai, mãe.
A família tradicional mesmo, que todos nós conhecemos, né? De homens, mulheres, filhos, né?
E por mais que o meio cultural, graças a Deus, amém, me construiu de outra forma ao longo da vida, eu faço parte desse mundinho cis.
Uhum.
E como muitas e muitos que devem estar ouvindo a gente agora, e acredito que tenha muita dúvida, né, sobre essa história de identidade de gênero. Gênero não binário.
Estudos binário, queer.
Estudos queer.
Corpo.
Né? E aí fica aquela história assim, mas cada hora surge um termo. Sim, surge um termo, porque surge um estudo novo, surge um abraço novo, né?
E nós somos seres que estamos aí atravessados pela cultura, né?
Exato.
O tempo todo. Então, a gente tem que levar em conta isso, né? E a gente traz aí hoje uma pesquisadora, uma pessoa que está debruçada aí sobre esse tema, que acabou de lançar um livro e que vai conversar aqui com a gente justamente sobre isso, né? O que é essa tal de diferença sexual.
Exatamente. Vamos chamar ela?
Vamos lá. Hoje nós recebemos Mariana Pombo, que é psicanalista e professora do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos e do Instituto de Estudos da Complexidade. A Mariana acaba de lançar o livro A Diferença Sexual em Mutação, Subversões Queer e Psicanalíticas, que esse livro faz parte da série Corpo, Sexualidade e Tecnologia, da Caligrafia Editora. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem com você?
Oi, gente. Obrigada. Tudo bem com vocês?
Tudo bem também. Hoje a gente vai abordar um tema que não é dos mais fáceis, né? Mas eu acho que é um tema que está aí em voga, né? Diz da contemporaneidade, do nosso tempo, né? Da atualidade. Então eu começaria te perguntando sobre o título do seu livro, né? O que é diferença sexual e o que você está propondo nesse livro? Conta aí para os nossos ouvintes.
Tá. Bom, então, diferença sexual, né? Eu digo que a diferença sexual ela é um paradigma, né? Uma espécie de modelo, né? A partir do qual a gente entende, né, a sexualidade, os sujeitos, né? Então, quando a gente fala de diferença sexual ou diferença dos sexos, né, a gente está se referindo à diferença né, que seria uma diferença binária, né, entre o sexo masculino e o sexo feminino. Né, seria um entendimento dado, assim, né, do que é a diferença sexual, né, essa diferença entre homens e mulheres, entre o sexo biológico feminino e o sexo biológico masculino. E aí, quando eu falo a diferença sexual em mutação, né, eu estou propondo uma ideia, né, que eu pego da teoria queer, principalmente do Paul Preciado, né, que é um autor, um filósofo queer, e ele, quando ele fala isso, que a diferença sexual está em mutação, né, o que ele está propondo é que a gente possa pensar os corpos, as pessoas, as sexualidades de uma outra forma, né, que não seja só a partir desse binarismo, né, só de duas opções, só homem ou só mulher, uhum. Né? Então ele faz essa provocação que a gente possa pensar em múltiplas diferenças, em múltiplos sexos, né, que a gente não precise ficar pensando só em duas opções, digamos assim, né?
E, Mariana, como é que surgiu esse termo queer?
Então, na verdade, a teoria queer, ou o próprio movimento queer, né, porque eu acho que as duas coisas caminham juntas, né, tanto a produção teórica, né, de textos, como o ativismo queer também, na verdade, esse termo, ele existia inicialmente, né, como um insulto, era um xingamento, né, então... era um xingamento homofóbico, né, um xingamento transfóbico. Então, as pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas homossexuais, elas eram xingadas de queer. É como se fosse assim, estranho, né? Como se fosse... aqui no Brasil, a gente falaria, sei lá, bicha, viado, né? Assim, quando esses termos eram usados de uma maneira pejorativa, de uma maneira... que queria realmente insultar, machucar a pessoa, né? E aí, o que os ativistas queer fizeram, né? O que o movimento queer, de uma maneira mais geral, fez, ele resolveu transformar isso que era um xingamento, isso que era um termo pejorativo, em um termo com um novo valor, né? Com uma espécie... um valor positivo, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem uma coisa que eu acho que é parecida, assim, com esse, uma certa uma atribuição de um novo valor, né? Uma coisa que até então era usada como um xingamento passa a ser usada como um orgulho, né? Assim, como uma palavra meio assim, vocês estão dizendo que a gente é isso, então a gente vai pegar isso e a gente vai fazer com isso uma coisa da qual a gente vai se orgulhar, né, que a gente vai se afirmar a partir disso, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Marcha das Vadias, que faz uma coisa muito parecida com isso, né? Que, por exemplo, né, esse xingamento vadia, né, está todo ligado a uma cultura do estupro, né, que responsabiliza a mulher pela violência que ela sofre. E aí o que a Marcha das Vadias faz? As mulheres vão vestidas, né, muito entre aspas, como vadias, vão vestidas de um jeito que seria xingado de vadia, né, para dizer, olha, na verdade, então, vocês estão dizendo que a gente é vadia? A gente vai se vestir desse jeito sim, a gente vai usar salto alto, a gente vai usar roupa curta, mas a gente está querendo mostrar... né, que a gente pode se vestir como a gente quiser, vocês têm que respeitar a gente, né? Então é uma certa uma reapropriação, né? Você pega uma palavra que é ruim, que tem um sentido negativo, e transforma aquilo num sentido positivo, num sentido de afirmação.
Por exemplo, a partir do momento que essa palavra queer ela ganha um estatuto de conceito, né? A gente pode chamar esse estatuto de algo político?
Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que sim. É uma. Porque isso tudo vem junto com uma luta política, né? Uma luta política contra todas essas opressões, né, que essas pessoas sofreram, né? Contra todas essas ideias, né, essas normas, essas regras, né, que dizem, né, o que pode existir, o que não pode, né? Então, por exemplo, em relação à sexualidade, né, a gente tem. como norma, né? A Butler fala muito disso, a Judith Butler, a norma seria a heterossexualidade, né? Então, todas as pessoas que não se enquadram nisso, né, que não seguem isso que é considerado uma, quase que uma regra social, elas são estigmatizadas, elas sofrem violência, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas trans, por exemplo, né, que a gente sabe que aqui no Brasil é o país que mais mata, né, pessoas trans. Então eu acho que sim, tem um significado político do termo, que é justamente tentar lutar, né, contra essa violência, né, essa opressão de uma maneira mais geral, que não é só uma violência física, mas uma violência também simbólica, né? Uhum. Assim, então acho que sim, acho que tem uma conotação política importante.
Mas essa onda, ela não surge no Brasil, certo? É uma onda que vem de fora e o Brasil está inserido nisso.
Sim, na verdade o termo queer, né, vem inicialmente dos estudos nos Estados Unidos, né, dos movimentos nos Estados Unidos, e depois ele vem para o Brasil, ele chega um pouco através, eu acho que mais das universidades do que do movimento propriamente dito. Inclusive tem algumas pessoas, alguns teóricos aqui no Brasil que até questionam isso, será que a gente deveria usar realmente esse termo queer? Porque aqui no Brasil, queer não diz nada, assim, né? Ninguém foi... Essa história que eu contei, né, de pessoas que eram xingadas de queer e que reapropriaram esse termo, isso não aconteceu no Brasil, né? Então tem vários pensadores aqui no Brasil falando sobre isso. Ah, será que a gente não deveria usar outros termos? Já falam teoria queer, escrito C-U-I-R, em vez de queer, né, como escrito. Então, tem várias pessoas falando disso, né? Tem travesti, né? Outras palavras que talvez traduziriam melhor, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o queer é muito forte também no Brasil, né? Ele teve uma...
É um conceito que ganhou, né?
Sim,
propriedade, sim. Independente dessas diferenças regionais, né? Entre países, sim, sim. Né? Eu acho que, né? E ganhou força política, né?
Sim, sim.
Existe uma diferença entre, e se existir, por favor, explique pra gente, né? Entre sexo, sexualidade e gênero. Como é que a gente compreende isso? E as diferenças, se existem?
Existe, né, claro que uma diferença, assim, que se convencionou, né, assim, estabelecer, né, que existe o sexo biológico, né, com o qual a gente nasceu, né, então seria feminino ou masculino. Existe o gênero, que é como a pessoa se identifica, né, então se ela se identifica com um homem ou com uma mulher, e a sexualidade seria o que a gente também chama de orientação sexual, né? Se a pessoa ela se sente atraída por uma outra pessoa do mesmo gênero ou de outro gênero, ou dos dois gêneros, né? Mas a teoria queer e a Butler, sobretudo, né, ela vem tentar um pouco balançar essas definições, porque ela fala assim... Porque, por exemplo, as feministas, né, se a gente pensa na Simone de Beauvoir, por exemplo, né, ela falou assim, não se nasce mulher, se torna. Né? Com isso ela estava querendo dizer, uma mulher, né, uma pessoa que nasce com um corpo feminino, não necessariamente ela vai se identificar com uma mulher. Né? Então ela estava separando um pouco, né, o corpo do gênero. E a Butler, o que ela vai fazer vai ser um pouco mais radical, que ela vai falar que o gênero, né, ele produz o sexo, né, ela vai dizer assim, o gênero, né, ele se constitui, né, a partir do momento em que a gente vai repetindo, né, determinados atos, determinados comportamentos, determinadas maneiras de se vestir, de falar, e aí ela vai falar, né, que isso, o gênero, essa repetição, ela vai criando a própria diferença entre os sexos. Então, ela vai dizer que, na verdade, nem precisa. O gênero e o sexo, eles estariam interligados nesse sentido, um produzindo o outro. Né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que existem essas três categorias, né? E o que é muito criticado, assim, pela teoria queer, é que se produz, né, socialmente, uma certa coerência desejada, né, entre essas três coisas. Então, a pessoa nasce com um corpo feminino, logo ela deve se identificar como mulher, logo ela deve se interessar por um homem. Né? Então, uhum, existe essa coerência. E quem, como eu estava falando mais cedo, né, quem não se adequa a essa coerência acaba sofrendo, né, as sanções, né, as punições, digamos assim, uhum, sociais disso. Né?